Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
As tardes na Globo ficaram ainda mais divertidas com a reprise de Cheias de Charme, esse sucesso de 2012, em uma edição especial. E tem um personagem que aparecia em dose dupla, né? Foi tanto um popstar quanto um cara bem gente como a gente. E foi só ele voltar na telinha para causar um certo burburinho nas redes sociais. Prova de que muita gente está com saudade de ver esse ator nas telinhas. E por onde anda Ricardo Tozzi? É a pergunta que ando fazendo nas redes, né? Só dá um Google ali que vai aparecer essa pergunta de cara. Então eu vou anunciar, galera, que ele tá aqui com a gente no Papo de Novela para bater um papo super legal sobre Cheia de Charme e outras coisitas mais. Obrigada, Ricardo, pela sua presença aqui no episódio de hoje.
Ei, Gabi, delícia estar aqui com você. Tô aqui, gente.
Eu sou a Gabi Duarte e volto logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Olha, hoje eu vou começar aqui o nosso podcast, né, com uma pergunta que geralmente, assim, a gente deixa lá pro fim, só que eu vou trazer ela aqui pro inicinho, porque essa pergunta realmente, né, está quebrando a internet, pessoal. Olha, por onde anda Ricardo Tozzi, né? É o que todo mundo quer saber. Então, Ricardo, antes de mais nada, mata a curiosidade da galera, né, que tá perguntando isso pra caramba. E além de estar aqui com a gente batendo esse papo, o que você anda fazendo? Porque a sua última novela foi Orgulho e Paixão, né? Que novela na Rede Globo. Você tá focado em algum outro projeto, para além do mundo das artes? Fala aí pra gente.
Gabi, eu não paro, acho que essa é a minha maior característica, assim, a minha vida sempre foi levada pelo que me faz sentido, tanto é que eu fui até 30 anos executivo de empresa, me tornei ator com 30 anos, tive esses 18, 20 anos de carreira que eu fiz muita novela e muita coisa, e um pouco antes da pandemia eu sempre fui também empreendedor, e eu tenho me dedicado a esse meu lado empresário, com alguns business que eu abri aqui em São Paulo, alguns sociais e coisas pelo Brasil também, que me tomaram algum tempo e me fizeram sentido. Eu acho que na vida o mais importante é o que te faz sentido nesse momento. E eu amo também ser ator. Aliás, o meu amor número um na vida é a atuação, que eu descobri, né, com 30 anos, e eu nunca vou abandonar. Tanto é que daqui a pouco eu vou falar da peça que eu vou estrear agora, dia 5 de abril, aqui em São Paulo. Quer dizer, então eu estou morando em São Paulo, empresário, aqui tem um lugar chamado Casa Cascais, que é já de Europa, um conglomerado de várias coisas dentro de uma casa histórica que eu restaurei. Então, eu não paro quieto. Assim, é tudo que me faz sentido acontecer e a vida vai me levando nessa intuição. Assim. Mas sobre o ator, a primeira coisa que eu sou na vida, minha alma é eu sou ator. Então, agora eu estou, depois desse business que eu comecei aqui em São Paulo e que já está tomando pernas e pode caminhar sozinho, um pouco mais sozinho, eu agora estou de novo focando na minha carreira de ator e eu volto para o teatro e voltarei para vários outros lugares, veículos, enfim, o que eu achar que faz sentido. Acho que é isso, a vida tem que fazer sentido.
Com certeza. Você já pode adiantar com a peça que vai estrear?
Claro, eu vou estrear agora dia 5 de abril. Em São Paulo, com uma comédia Ainda Dá Tempo, que é uma comédia do autor americano Jeff Gold. É uma trilogia que esse autor fez lá nos Estados Unidos, fez muito sucesso. Eu fiz a primeira peça da trilogia há uns 10 anos atrás. Aí não fiz a segunda, agora eu faço a terceira peça, a última da trilogia, sobre relacionamento. E ele é um autor assim, que dá gosto fazer, porque o texto dele é inteligente, ácido, engraçadíssimo. Essa última peça agora, essa peça atual, são três casais, cada um numa etapa diferente do casamento, que se encontram numa casa que está à venda e coisas estranhíssimas acontecem e eles entram em pânico e é muito engraçado. Chama-se Ainda Dá Tempo, no Teatro UOL, aqui no Pátio Shopping Genópolis, em São Paulo. Eu espero todo mundo a partir do dia 5 de abril lá, direção do Issa Koryak, um grande elenco, são 7 atores. E quem tá com saudade de mim e quem quer se divertir, venham, porque vai valer a pena.
Ai, gente, que tudo. Adoro peças e tudo assim sobre relacionamento, porque a gente sempre se identifica com alguma coisa, né?
Essa peça, então, você vai... Gabi, você vai rolar, porque assim, você vai se identificar... Esse autor, ele é muito legal porque ele faz uma coisa profunda, uma coisa real, com identificação, mas ele faz piada de tudo. Então, você fica se vendo naquelas piadas e fala assim, Jesus Cristo, é isso, sabe? E é bom pra... Não só pra fazer pensar, mas principalmente pra extravasar, sabe? Pra rir, pra rolar, porque o mundo hoje tá meio áspero, né? Tá, uhum. O pessoal tá meio... Eu acho que depois da pandemia, de tudo que aconteceu, assim, a gente está precisando... Por isso que eu escolhi esse projeto, inclusive. A gente está precisando respirar, se divertir, voltar para a nossa essência, esquecer um pouco os boletos e tudo.
Com certeza, gente. Fica essa super dica aí do Ricardo Tosi, que foi dar um pulinho em São Paulo, né, conferir essa super peça que está vindo aí. E agora vamos falar desse super sucesso que é Cheias de Charme, né? A novela de 2012, como eu falei, que está de volta na Start da Globo, para nossa alegria. Você interpretou, na época, dois personagens, Fabián e Inácio, né? Que não eram gêmeos, hein, pessoal? Só eram muito parecidos, mas no decorrer da trama explica isso. E Fabián, que era, assim, um ídolo do sertanejo universitário, tinha um estilo, assim, completamente diferente, né, do seu sósia, né, que era o Inácio. Usava lentes azuis, tinha cabelo, assim, mais claro, né, com umas, talvez, luzes... Era mais bronzeado até. É. Conta pra gente, assim, pra matar a curiosidade do público, como era essa rotina de caracterização pra você se transformar nesses dois personagens tão diferentes um do outro?
Gabi, essa é a parte mais difícil. Na verdade, eu demorava 2 horas pra sair do Ricardo e virar o Fabián. Eu demorava 1 hora pra sair do Fabián e voltar pro Inácio. Então, assim, isso foi durante 1 ano. A novela talvez não tenha tido 1 ano, mas entre começo e fim de gravação foi 1 ano. Então, fora a delícia que foi, o desafio que foi, porque ali naquele trabalho eu pude colocar muitas coisas que me trouxeram prazer como ator, né? Porque tinha o desafio de interpretar dois seres diferentes que não eram só gêmeos, como, né? Porque o gêmeo tem o DNA igual, certo? O gêmeo só muda a personalidade, né? É teórica. Não, os meus eram sósias, então eu tinha que fazer outro corpo, outra pele, outro cabelo, outro não sei qual, outra voz, outro tipo, outro completamente. Então foi um grande desafio como ator. Mas a parte da caracterização, muitas vezes o estúdio ficou parado esperando eu tomar banho para tirar a pele dourada do Fabián, porque o HD, às vezes eu fazia uma troca rápida e o Inácio, que era o lutador, super machão, aparecia com uns glitter assim na cara, tipo, sabe? Realmente eu tinha que tomar banho entre um e outro. Na cabeça eu colava 18 faixas.
Nossa.
De cabelo loiro entre o meu cabelo, então, para dar aquele mesclado. Essas faixas eram... Como eu fazia show e suave e tudo, elas foram caindo ao longo da experiência e elas acabaram sendo coladas com uma cola meio cirúrgica, uma cola que não era pra sair. E no final do dia eu tinha que dissolver essa cola. Então fazer uma anticola e arrancar as faixas. Então assim, isso foi realmente uma coisa... acho que nunca na história da Rede Globo alguém passou tanto tempo se caracterizando, nem as mulheres, porque eu era marcado antes das meninas. Tem uma ideia, a mulher sempre chega antes do homem, né? Porque elas produzem 200 vezes mais a cabelo, a maquiagem, isso aqui. Eu era marcado, tipo, vai gravar 5 da manhã, as meninas 7. Então, tipo, foi uma loucura. Mas assim, era
teste
tão...
de paciência.
Mas era tão válido, assim, era tão... Eu tive com a Thaís e com a Bélio, a gente vive se falando, né? Tudo até hoje, a gente ficou muito amigo, e eu falei pra elas, assim, a gente era feliz. Porque essa novela gerou um amor, assim, também, da turma, do elenco, né? A Denise Sarracen também, que é quem conceituou e dirigiu toda essa obra, que é uma gênia, realmente conceituou essa novela com tudo que estava acontecendo naquele momento, colocou a alegria nela, o que transformou a novela numa outra coisa. Você vê que existe um universo, gente, já, né? Que não é um universo nosso, mas é real. E eu me lembro que a gente, e ela também é muito agregadora, a gente ficou muito amigo de todo mundo, e eu me lembro que eu falei pra Thaís agora, semana passada, Tata, a gente era feliz e a gente sabia. Porque a gente faz um monte de coisa que a gente às vezes tá feliz, mas não sabe, né? Não corre. A gente era difícil, era uma loucura, nossos shows tinham 10 mil pessoas, blá, 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 blá. Era trabalhoso, mas a gente era feliz e a gente sabia. Então isso não tem preço.
Legal. E a pele dourada dele era o quê? Era o spray que você passava? De bronzeamento?
Olha, a gente tá falando de 12 anos atrás, não existiam tantos cosméticos assim, tá? Era um trem que passava, era um negócio assim, que vinha num tubo, que era uma coisa meio, parecia uma graxa, sei lá, não era uma coisa fácil de sair. Quando eu ia me transformar em Inácio pra gravar, pra fazer a contracena, quando eram os dois em cena, eu me esfregava com bucha no chuveiro lá do estúdio. Porque se eu não saía, porque nesse produto que ele começou usando e não teve outro, tinha glitter. Que ficava no meu poro. Então, por mais que eu me transformasse, tirasse tudo, tirasse o olho, lavasse a cara, blá, 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 de repente o Inácio estava lá todo não sei o quê, aparecia uma, brilhava um glitter, então não dava. Eu tinha que fazer mesmo um banho e tudo, era quase passar só na cáustica para sair do Fabián de mim e pegar o Inácio.
Gente, não consigo conceber essa ideia, assim, sabe, de todo dia.
Todo.
De ser assim, né? Todo santo dia, caramba.
Você sabe que eu perdi 6 quilos, né? Fazendo os dois. E uma época eu me lembro da Denise falando nos corredores assim, gente, esse menino precisa descansar, porque ele tá virando um defunto. As minhas roupas foram ajustando no final, porque eu acho que o trabalho do ator, a gente começa com o nosso trabalho mental, tá? Então a gente tá decorando o texto e tendo que viver um personagem. Essa coisa de viver dois, e os dois serem protagonistas, então quer dizer, a quantidade de cena, né? Metade da novela era contada por um, a outra metade pelo outro. Então, assim, era uma carga muito grande, não era só um protagonista, que já trabalha muito. Então, eu acho que o meu, não era nem só coisa física, porque eu sou um cara esportista, a vida inteira me preparei para isso. Não era isso, eu acho que era mental. Acho que era um foco mental, era um modo on, que eu ficava o dia inteiro ligado. E durante essa gravação, não tive uma folga. Acho que isso gerou um cansaço, né? E eu perdi 6 quilos. Eu acabei, no final da novela, eu tô...
Tipo, nossa, agora o pessoal vai correr pra pesquisar assim, se antes e depois da novela, pra ver se consegue reparar.
Eu comecei assim com o meu peso atual, que é isso que eu tenho, assim, meu padrão. Uhum. E acabei magérrima, lembro que parecia que os ossos, assim, quando eu tirava a foto.
Gente, nossa, que trabalho, né? Mas só, nossa, como você falou, super valeu a pena, né? Porque a novela tá aí no imaginário do público. E assim, na época, quando você interpretava o Fabián, você encarava palcos, né, como você falou, lotados, né, com multidões. Até chegou a gravar com a Cláudia Abreu, que fazia a Chayenne, no Domingão do Faustão, né, como o Fabián e Chayenne cantando.
Caldeirão.
Na plateia, Caldeirão.
E a gente tinha de personagem, né? A gente falava com o apresentador como personagem. Né?
Isso.
Então não era assim, oi, falou, oi, Luciano, não, era Luciano, não sei o que, era o personagem. E era muito, cara, tem um episódio que é muito emblemático, assim, muito icônico. Antes da novela ser lançada, eu tinha acabado de fazer Insensato Coração, que eu fazia o Bibi, em sua homenagem. Bibi. Eu tinha acabado de fazer o Bibi, e eu emplaquei, já colei em já. Então, na cabeça das pessoas, eu tava ainda muito recente como Bibi. Bom, começa a preparação da novela, ninguém sabe de nada, né? As pessoas só sabem quando vai lançar. E a gente vai parar no show do Michel Teló, lá no Barra Music, com 10 mil pessoas, eu e Chayenne, tá? A diretora fala assim, olha, nós vamos chegar no meio do show e falar, oi pessoal, desculpem, porque pô, o público era o show, quem foi assistir o Michel Teló estava estouradíssimo, né, desde então. A diretora falou, olha, nós vamos parar, vocês não se preocupem, porque eu já estava caracterizado loiro, olho azul, Fabián, com a musiquinha, se você me der, rebolando assim. Ela falou, não se preocupe, pra mim, pra Cacau, não se preocupe que nós vamos falar, olha, oi, somos a Rede Globo, estamos gravando uma novela e vai agora ter uma gravação. Ok, a gente falou, beleza. Na hora, ela decidiu não contar. Eu entrei no palco com 10 mil pessoas no intervalo do Michel, cantando Se Você Me Der, rebolando, e as pessoas faziam assim, ó. Só que isso iria pro ar na novela. Eu não podia perder o carão do popstar. Foi a primeira vez que eu encarnei o Fabián e a Cacau, a Chayenne. A Chayenne fez um dueto com o Michel, o que era melhor, porque pelo menos o Michel estava ali. Eu entrei sozinho. Quando eu cheguei, eu falei assim, você já eu não escutei, a Denise já avisou que é uma gravação. Assim, não, a Denise já subiu lá para a grua e resolveu não avisar. Eu falei, o quê? E aí, quando eu entrei, eu me lembro das pessoas, Gabi, olhando, elas olhavam, elas falavam, mas o que esse ator tá fazendo, rebolando nesse palco, esse olho azul? Tipo, e eu falando assim, vão começar a me vaiar, mas graças a Deus ninguém me vaiou. E as pessoas meio que acharam que era uma piada, se divertiram, que ninguém nunca tinha ouvido falar na novela, no conceito da novela. E a minha caracterização era uma caracterização meio canastrona, né? Eu era ali, aquele olho, aquele cabelo, então eu tava assim, cara... Eu me lembro que eu saí desse palco, foi a primeira vez, só uns 2 meses antes de começar a novela. Eu saí desse palco com as minhas pernas, nunca na vida aconteceu, minhas pernas fazendo assim, ó. 10 mil pessoas!
Gente, então, aí depois os outros shows você já tirava meio que de letra, né? Porque isso foi uma prova de fogo, né?
Total, porque depois sabiam que a gente era, a novela já tava um sucesso. Aí teve Joelma, teve Zezé de Camargo Luciano. Acho que o Luan Santana, um monte de show que a gente fazia, as pessoas visitavam a gente no estúdio, a gente ia pro show. Aí a gente virou cantor, né? Aí ficou uma delícia, mas no começo, esse primeiro show, a gente não esquece. Mas foi assim que eu acho que o elenco, alinhado com os autores, com a direção, com a caracterização fundamental da Gogoia Sampaio, maravilhosa, que ela criou uma coisa, imagina, ela colocou LED na roupa das empreguetes. LED na roupa, né?
Tipo, mas, gente, naquela foi... época não era algo...
Não, até eu olhei pra mim e falei, não vai dar choque? Tipo, sabe? Tipo, é, tudo foi meio transgressor, assim, foi rompendo limites, rompendo barreiras. E a gente, mas o importante é que a gente foi... Nós fomos... A gente foi coeso, assim. Esse universo ficou coeso. A gente foi junto pra esse outro patamar, que é esse universo. E a gente sabe... Na fé de olhar os colegas e olhar o que tava... A gente foi junto criar um universo, que eu acho que é isso que encanta. E eu pensando muito sobre... Porque a gente... Eu converso com as meninas, tanto, né? E a gente fala, gente, eu acho que essa novela, ela teve um impacto que nem a gente tem dimensão. Teve o impacto da lei... também das funcionárias domésticas, que é a PEC das domésticas, que surgiu logo depois, obviamente vinculada a esse movimento da novela, porque, né, a ótica veio, o protagonismo veio da área de serviço, né? O olhar de quem conta a história não era mais o olhar da sala principal mostrando a área de serviço, não, o protagonismo veio, o olhar era da área de serviço, então acho que gerou muito entendimento, muita identificação, muito questionamento e gerou a PEC das domésticas, o que é... Pô, não sabe como a gente fica feliz, assim, de ter contribuído para uma coisa tão importante. E a primeira vez que rolou cross-media, que foi o clipe das meninas ser lançado na internet antes de passar na novela. Então, essa novela, a gente foi rompendo os paradigmas, assim.
Gente, isso do clipe bombou muito. Milhões de pessoas viram antes, né, do clipe ao ar na novela.
Antes no capítulo. Tanto é que nem mostrou no capítulo. Falou agora, mostrou na internet... Depois que ele apareceu no capítulo. E eu me lembro que eu estava em Portugal com a minha peça que eu fazia com o Giannichini, que era eu e ele, os guardas do Taj. A gente ficou um tempo lá em Portugal em cartaz, muito tempo, a peça fez um sucesso lá. E eu me lembro que uma portuguesa... A novela estava reprisando lá. E eu me lembro que uma portuguesa... Aí caiu uma ficha em mim, me caiu uma ficha. Uma portuguesa me abordou e falou, oi, estou vendo a novela. Mas aquilo é uma alegria que só o brasileiro tem. Nesse momento, Gabi... Eu me dei conta de que a identificação, talvez, com o nosso, com a audiência, com o nosso povo, né, com a nossa população, tenha sido pela alegria do nosso povo, a nossa alegria, a alegria do brasileiro, que está sempre cheio de boleto, com a vida toda no corre, com o caos instaurado, mas está fazendo churrasco, está sambando, está fazendo coisa, está cantando. Eu acho que, hoje, na opinião do Ricardo, eu acho que a maior identificação dessa novela com o público é você assistir e ver a nossa alegria lá. Ver o nosso povo ali bem representado, sabe? Representado por esse viés, né? Porque representado pelos outros, pela desgraça, pela dificuldade, pela coisa, a gente tem um monte de novela. Mas uma novela que talvez tenha se comunicado com as pessoas através do viés da nossa alegria, eu acho que é um pouco isso. Que comunicou tanto.
Não, quando a gente até viaja, assim, pra fora e tal, a gente percebe, né? Como o povo daqui é acolhedor, como, né, as pessoas aqui são amáveis, são simpáticas, não. É uma alegria, assim, contagiante, não tem igual mesmo.
A alegria do nosso, do povo brasileiro, a gente não sabe de onde vem, né? Porque não é um povo... Mas eu acho que é isso mesmo, por exemplo, sei lá, se comparar com a Suíça, um jeito chato, né? Aquela vida perfeita. A nossa vida é a antítese disso, a gente é o oposto disso, a gente nasce já sambando e dando, já dando né? Que eu acho que é aí que vem uma coisa que o brasileiro tem, que é uma felicidade mesmo na dureza, assim, né? No desafio da vida, que não é... Se a gente considerar o Brasil, a maioria da nossa população tem uma vida do corre, né? Uma vida duríssima, então... Mas tem essa alegria, eu acho que a gente conseguiu se comunicar com isso. Cheio de charme como universo. Cheio de charme como eu vou assistir e bate em mim numa coisa que eu me identifico e é isso. É essa felicidade, é mais colorido, é mais musical, é todo mundo... Os vilões, a gente... Eu me lembro que eu tava fazendo uma cena de beijo com a Chayenne, eu tinha a Leandra, que era o par romântico do, a Leandra Leal, que era o par romântico do Inácio, e era super bonitinho, sério, e o amor ali, né, então era de verdade, mas com a Chayenne, eu lembro que teve uma vez que a Chayenne me agarrava e tentava me dar um beijo, que ela, né, queria pegar o galeto, que ela chamava o franguinho, não sei o quê, e a gente falou, cara, vamos fazer, e isso era o começo ainda, mas já tinha estreado a novela, tal, 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 e a gente percebeu que cativou muito o público infantil. Tanto é que eu ganhei vários prêmios, esses prêmios de criança. Eu competia com gente de 16 anos, eu ganhava com 36. Bom, as crianças me elegiam. E aí, eu lembro que eu falei, eu e a Cacau falou, cara, vamos fazer um beijo pra criança? Tipo assim, vamos fazer um beijo que é um beijo mais ingênuo? Não precisa ser um beijão. Vamos fazer um beijo engraçado. E foi, e acabou virando um pouco essa linguagem, entendeu? Essa parte da novela, assim. mais ingênuo. Os vilões não eram vilões do maniqueístas, eu te odeio. Não, eram pessoas tentando ali meio que passar, dar o truque no outro, passar a perna no outro para poder aparecer na mídia, né? Que era a coisa midiática, que era o foco das estrelas. Então, e ao mesmo tempo falando de coisa séria, que é falando de abuso, falando de um trabalhador que nunca foi tão respeitado, e isso foi mudando com o tempo. Então, acho que é esse o papel da arte, né? Você poder falar de ter um propósito de estar falando aquilo, mas se comunicar, quer dizer, chegar nas pessoas através de alguma linguagem.
Ah, não, gente, com certeza. A Cheyenne, ela era fazer coisas horrendas, né? Principalmente com a Penha lá. Mas tinha esse outro lado dela que não tinha como você rir pra caramba com ela, com o jeito de falar dela, com o jeito dela, se apaixonar por ela.
O desespero dela não querer, porque eu me lembro que no começo da novela, a Fabiane tava no auge e Cheyenne tava decadente. E ela ficava em pânico, e esse era o propósito. Ele não queria ser decadente, ela falava, eu não sou decadente, né? Ela falava, eu sou a rainha do forró, do eletroforró, enfim. E tudo que ela fazia para poder, e as empreguetes surgindo e estourando, e ela em pânico, dizendo, e aí fica a amiga das empreguetes, entrando no show delas. Cheyenne invadia show, eu me lembro do show do Fabiano, que surgiu uma mulher com uma burca preta e saía, era Cheyenne. Oi, amadinho, eu vim aqui fazer dar um cheiro, eu falava. Aí eu saía do palco e falava, desgraçada, como que ela faz meu show? Cara, eu acho que impagável, assim. O Bel e a Bel e o Phil, Isabel de Oliveira e o Phil, que foram os autores também, eu acho que eles tiveram ali na mão uma pegada, assim, muito também de entender sobre o que era aquilo e levar aquela história para esse universo, assim, foram, obviamente, são os autores, né, foram fundamentais também. É, todo mundo era alinhado, assim, eu acho que tem essa coisa de quando alguma coisa faz sucesso, tá todo mundo conectado no propósito, entendeu? Eu acho que não tem como você fazer sucesso se você tem pessoas desalinhadas no negócio, entendeu? Em todos os negócios da vida. Eu acho que o alinhamento é uma coisa super importante. E essa novela tem até hoje.
Então, pra falar em alinhamento, tem uma curiosidade muito legal, que as pessoas achavam que a voz do Fabian era sua, porque, cara, mesmo para timbre, assim, sabe? É muito, muito, muito parecido mesmo. Só que aí você era dublado pelo Juliano Courtois, que participou do extinto programa Fama, né? Exibido na Globo em 2006.
Maravilhoso.
Essa decisão aí da dublagem foi sua? Vocês alinharam antes? Foi um pedido seu? Como é que foi esse processo?
Na verdade, eu não tinha essa experiência de cantor, né? Eu fui escolhido como ator e não tinha a premissa de cantar. As meninas, foi testado a voz delas e também da Cacau, e elas se preparavam para isso há muito tempo já, e estava ótimo, ficou tudo resolvido. No caso do Fabian, o desafio era, ele é o ídolo número um do país, nesse momento. Não dá para ser o Tozzi tentando cantar uma coisa, tem que ser... Né? E aí a produção foi atrás de um ghost singer, né? A gente chama de ghost singer, que tivesse no timbre. E aí... Rolou essa parceria com o Juliano, e eu me lembro que no final da novela, juntou atuação com voz. Então eu ia com ele pro estúdio cantar como o Fabian, porque assim, não era mais cheia de charme, era cheia de charme. Era outra vibe, né? E a gente foi fazendo junto meio que essa parceria para chegar no resultado com o meu timbre, mas com a minha atuação. E ficava muito convincente, né?
Gente, muito. Mesmo timbre, assim, praticamente, né? É muito, muito legal.
Depois da minha vida, eu acabei até fazendo algumas aulas e fiz um musical em São Paulo. Quer dizer, eu teria tido o potencial de fazer, mas acho que não fazer o ídolo número um estourado. Não teria potência para fazer isso naquele momento. Então, ficou muito claro que era assim e deu muito certo.
Não, e falar em cantar, gente, é engraçado que muita gente toda hora acha que você é algum personagem do The Masked Singer, né?
Nossa!
Quando foi o Cuco lá, aí eu vi que no Twitter, né, eu tinha o Twitter agora X, todo mundo, é o Ricardo Tozzi, que é o Cuco e tal, mas não, era o maravilhoso Diogo
toda
Almeida,
hora,
né?
Que
era o Cuco. O Dragão também falaram que era o Ricardo Tozzi.
Não, eu na final do programa eu tava lá ainda. Tava quase lá, gente.
Teve Lampião e Maria Bonita numa edição passada que falaram que era você e Leandro Leal também, que estavam ali cantando. A gente sempre bota o seu nome ali no meio. Você toparia um convite para participar do programa hoje em dia?
Talvez sim. Acho que, na verdade, eu fiz tantos programas, né? Danças e isso e aquilo. Eu acho todos eles muito divertidos. Eu não sei se eu estaria à altura do programa para arrasar na voz, entendeu? Porque não é uma coisa que realmente... Engraçado, Gabi, você tocar nisso, tocar nessa, né, nessa questão, que pra mim é uma questão. Eu me tornei ator com 30 anos. Eu fui executivo, estudei muito, fiz muitas faculdades e tinha uma carreira super bem sucedida, mas eu estudei pra outra carreira e não pra minha. E eu amaria ter tido, não que me arrependo de ter tido a experiência que eu, tive, que eu tenho com business até hoje, porque eu sou formado em administração, né? Tenho muitas faculdades, enfim. Mas eu não tive aquele tempo que o ator teve para aprender a dançar, para aprender a cantar, para investir nisso. Eu comecei já no perrengue e foi embora a minha carreira, entendeu? E eu lamento não ter tido tanto tempo para me dedicar e aperfeiçoar para algumas coisas que hoje eu amaria poder dançar, incrível, cantar, né, como eu acho que eu tenho o potencial. Tanto é que quando eu fiz o musical lá, eu tive 5 aulas de canto e estreiei no palco aqui em São Paulo. Então, assim... Eu só não sei se eu sei o quanto é difícil cantar, para quem não tem essa aptidão nata, né? É possível, tem afinação, tem ouvido? Tenho, mas, cara, é um trabalho que você precisa fazer diariamente para você conseguir fazer bem. Eu sei que no Masked Singer tem uma coisa ali meio que já
é... estúdio, né?
Já é gravado antes, é uma dublagem, tal, 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 mas mesmo assim não sei se eu estaria à altura dessa história toda.
Ah, que ia ser legal ver você de verdade lá, sabe? Ah,
nossa,
agora
finalmente
sei, né?
Eu saí de uma fantasia, né?
É. Ia ser legal mesmo. Minha maior frustração também é não saber cantar, sabia? Eu não sofro com isso, não, mas meu pai cantava, né? Quando ele era vivo, já teve banda. Minha irmã, Isabela Oliveira, que tem a voz linda, canta também. Só que, nossa, gente, eu teria que começar do zero mesmo, sabe?
A gente tava comentando, inclusive no programa que a gente fez recentemente, eu e as meninas, as empregadas, né? O quanto... O cantor, ele... A diferença de um cantor e de um ator na vida do público. O cantor... Não tem comparação. Você pode ter gostado de mim na novela, você pode ter visto um filme meu e ser meu fã, não sei o quê, mas o cantor, ele entra no inconsciente da pessoa, na vida da pessoa. Você lembra da música, você lembra da sua vida, você lembra de um momento que você dançou, cantou, que foi bom, que foi ruim. Quer dizer, é outra comunicação, é outro nível de comunicação. Tanto é que uma coisa engraçadíssima que aconteceu, gente. Eu comentei já aqui no podcast que eu tinha acabado de sair do Insensato Coração, do Bibi, não sei o quê, que era um gostosão, amigo de todo mundo. E eu saía dos aeroportos para viajar pelo Brasil. E o meu segurança tinha que... Eu saía direto do portão de embarque e eu ia pro banheiro, me esconder pro meu segurança achar o motorista... Pra eu já entrar no carro, porque senão era assim... Bibi, 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 tira minha camiseta, já era uma mão na minha calça.
Gente,
porque,
loucura.
Porque esse personagem se comunicou, ele era meio burrão, ele era o gente boa, ele era gostosão. Então as pessoas se sentiam muito, muito próximas de mim, fazendo o Bibi. E isso eu te conto, porque tem histórias assim, até catastróficas. Bom, eu aprendi até como abraçar as pessoas sem deixar ninguém enfiar a mão na minha camisa, que pegar, em vez de abraçar assim, eu abraçava as pessoas por aqui pra travar a mão das meninas que fariam assim, ai, deixa eu ver a sua barriga levando, mostra pra gente. Bom, enfim.
Gente, é macete, que isso.
Mas, olha que engraçado, Gabi, isso é uma coisa que até eu fiquei chocado. Eu estava nesse corre e eu tinha esses trabalhos, né, que a gente via, mas estava viajando pelo Brasil, fora da novela, e eu desembarquei, cheio de charme, estreou numa segunda-feira, ok? Eu desembarquei na outra semana em algum lugar para fazer alguma coisa. E eu imaginei a mesma coisa. Cheguei pro meu segurança e falei, eu me enfio no banheiro, você acha o carro e a gente... Só que quando eu saí, desembarquei ali naquela galera, tipo, num lugar movimentado, ao invés das pessoas virem para mim, naquele approach, né, naquela pegada do... Ah, vem cá, bebê, isso aqui. Todo mundo parou e me aplaudiu. No aeroporto. Como se eu fosse um ídolo da música mesmo. Mudou completamente. Ninguém chegou perto de mim. Porque estavam vendo um ídolo, enfim, o Fabiano, enfim, né? Eu acho que a relação que se tem com um ídolo da música é a relação que se tem com um ator que fica pelado na televisão, enfim. Mudou completamente em uma semana. Eu vim há um ano nessa batida do Foge, Vou Me Agarrar. Quando estreou o Fabiano e eu saí pela primeira vez no aeroporto, numa cidade cheia, assim, as pessoas fizeram assim, ah! E me aplaudiram. Eu fiquei assim, ó, hã? O que que tá acontecendo aqui? E eu falei, ah, obrigado, obrigado, e ninguém chegou perto. Não é muito louco isso?
Gente, muito, muito, muito interessante isso, né? Não, e as pessoas, hoje em dia, assim, é pelas redes sociais, né, que as pessoas são muito sem noção, né? Falam coisas que não tem filtro, acham que não vai acontecer nada. Você acompanha, assim, o que falam de você? Você se irrita ainda muito?
Não, mas eu não me irrito nada, porque, assim, Gabi, o que eu aprendi quando começou, né? Antigamente não existia rede social, dessa época, né? Quando começou isso, a gente assusta, né, no começo, porque são histórias que você fala... As histórias que a gente escutava só de ouvido, né, que tava, alguém estava inventando de você, era só de ouvido naquele mundinho, mercadinho, naquele mercado, enfim. Você não ligava muito, você ficava um pouco chocado. Quando isso virou os haters, virou uma coisa... E eu me lembro de colegas minhas, as meninas, atrizes, em camarim, protagonista de novela, tipo, meio quase chorando, porque tinha alguém no Orkut que falou, ah, aquela... Eu falei, e um dia eu até cheguei para uma atriz, que é uma estrela aqui do Brasil, que é minha amiga, que ela era protagonista de uma novela que estava fazendo, e ela estava triste. Eu falei, o que foi? Não vou dizer quem é. Ela falou, ah, olha isso aqui. Eu falei, amor, você é... A novela está um sucesso, você é um estouro. Você vai se importar com o que alguém comentou, você nem sabe quem é. Mas assim, chegava... Quando começou, a gente estranhou muito. Hoje, o que eu acho? Chega em mim o que me pertence. Se alguém inventou uma história sobre mim e não tem nada a ver com a minha vida, Gabi, eu nem olho. Virou Trend Topics? Não me interessa, não pertence a mim, não vai chegar na minha vida. E foi uma forma de estabelecer assim, uma relação com isso muito confortável, porque não chega mesmo. Uma vez teve até uma historinha aí, sei lá, uma dessas, que até um amigo me ligou preocupado, falou, você tá bem? Eu falei, por quê? Eu, não, porque fizeram, eu falaram que você fez uma harmonização com você. Eu falei, eu fiz, você me viu ontem, eu fiz? Ele falou, não, então, isso é meu, me pertence? Ele falou, não, então, falem, né?
Eu vi essa história eu li essa história da harmonização também, um monte de gente falando, né, que fez a harmonização como se quisesse comprovar alguma coisa, gente, é um surto, uma loucura.
Não, e o mais louco de tudo, depois eu também fiquei um pouco, levei um susto, mas eu tenha entendido, porque na pandemia, que eu sou tão esportista e fiquei um ano e meio parado, eu não tinha percebido como eu tinha ganhado peso mesmo. E eu raspei, só que eu tava com a minha cara, com o meu topete, né? Quando eu raspei o cabelo e fui nesse show, que era da Anitta lá. Quando me tiraram uma foto minha de cabelo raspado, com a cara que estava todo, eu todo maior, eu não tinha dimensão de que talvez eu tivesse diferente. E falei, gente, vocês estão ficando loucos. Até abri meu coisa e falei, que palhaçada é essa? Não fiz nada. Mas depois eu parei com um olhar distanciado e falei, meu Deus, peraí. Será que não tá parecendo mesmo? Porque a minha cara tá maior. E foi só voltar pra minha forma que a harmonização desapareceu. Não é engraçado, né? Porque... E agora, isso durou, foi um trend topic, durou, foi um blá blá blá, e ninguém mais nem lembra, e acabou. E... Enfim, tem essa coisa meio efêmera, né, desses acontecimentos. Vamos odiar o quê hoje? Vamos odiar a garrafa, a mulher da novela, a bicicleta, o político, o quê? Tem que ter uma pauta, né? E às vezes, a pauta é você, mas isso não dá pra chegar na gente. Isso vem de um lugar que você não sabe de onde. Você vai perder o teu tempo, ou a tua vida, ou você vai se preocupar com uma coisa que não importa? A gente tem que aprender na vida a se preocupar com o que importa. E não se preocupar com o que não vai mudar nada. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas eu tô com 48 anos, quase 51, então eu posso dizer isso no alto do meu conhecimento já de quem viveu muito. Se eu fosse um molequinho, talvez estivesse um pouco mais preocupado, mas não tô.
Ai, gente, eu admiro muito mesmo, que deve ser, assim, difícil, porque tem gente... Eu fico vendo, às vezes, eu fico tão chateada. Eu sempre comento com meu marido também. Falei, gente, olha o que essa pessoa postou na foto da artista. A artista posta uma foto, assim, dela, bonitona, tá? Vai uma pessoa aleatória. Nossa, mas você tá muito feia, não sei o que lá nessa foto. Falei, gente, a pessoa não tem noção de quanto é nocivo isso, sabe?
Vai além de... Ah, será que ela não se preocupa? Será que ela não se toca que tem um ser humano ouvindo aquilo e é sobre...
Exato.
Vai além. Eu acho que vai além. Eu acho que as pessoas se preenchem e é isso que mais me preocupa. Isso realmente, para mim, é um fenômeno desse mundo contemporâneo que eu acho que alguma coisa vai ter que acontecer. As pessoas se preenchem preenchem o seu buraco, a sua insatisfação com um ódio que ela projeta em alguém que tá aparecendo ou tá lá, para talvez preencher e se sentir um pouco menos pior, talvez. Não sei. Isso me preocupa um pouco. Acho que, porque nesse episódio, eu já tive vários episódios, casado com o Geniquim, enfim, que é meu melhor amigo, 200 mil coisas, enfim. A gente ri muito disso. Que é uma virando piada, né? Bom, mas enfim. Mas nesse episódio que rolou da harmonização, tinha pessoas que eram malvosas, assim. Falavam assim, você acabou com a sua vida, tira esse cabide da sua cara. Eu olhava aquilo e falava, tira o cabide da sua cara.
Gente.
Chega a ser engraçado. Gente, é tão absurdo.
Absurdo.
Engraçado.
Pois é, gente. É o outro lado, né? Do imediatismo, assim, das redes sociais. Nossa, por isso que eu admiro muito, assim, saber lidar isso da melhor forma, né? De uma forma leve, que não incomode a vida. Mas, assim, tem nas redes sociais também, tem um burburinho do pessoal torcendo por um filme das empreguetes, né? Inclusive, a atriz Thaís Araújo, né, disse em dezembro do ano passado ao Jornal Globo que deseja muito, que já fizeram várias reuniões sobre isso, mas que teme assim, que o time tenha passado. E qual a sua torcida, Ricardo? Que role o filme mesmo, que não role? Porque recentemente também você postou uma foto com a Isabelle Drummond, né, que fez Cheia de Charme, e aí o pessoal começou a burburinho. Ai, meu Deus, será que tem a ver com filme? Será que vem aí?
Tudo que a gente faz acaba reverberando nesse tal do filme. Então, assim, então por isso, até por esses indícios, eu acho que não passou o time. Eu acho que não passou o time, eu acho que se a gente souber fazer isso direito e contar a história desses ídolos, dessas meninas e desses caras, desse universo, o que aconteceu 10 anos depois, eu acho que até pela demanda, até pelo o que acontece, né, a repercussão de tudo que a gente faz aqui, que é muito contundente, eu acho que não passou, não. A questão do filme, a gente começou a pensar no filme uma semana depois que a novela acabou. E a gente fez algumas tentativas, só que todos nós, não mais eu naquela época, mas todo o elenco protagonista que teria que estar no filme, tem uma agenda enlouquecida, ninguém nunca parou. Você imagina, você pegar e conciliar a Cacá, a Cláudia Abreu, a Thaís, a Isabelle, a Leandra, eu e muito mais gente que tem ali, conciliar todo mundo, porque um filme demora. Então, assim, aí tem o roteiro, então, assim, eu acho que o filme vai sair finalmente. Acho que vai ser incrível, até porque eu tô acompanhando a reestreia da novela. A novela já tá batendo os recordes de novo, já tá levantando audiência de novo, já tô um monte de gente que não viu, tá vendo, que são as pessoas mais novas, né, porque a novela tem 12 anos. E eu acho também que eu tenho sentido o quanto esses personagens estão ainda no inconsciente popular, ou estão no consciente popular. Então, eu acho que se a gente souber fazer e realmente trouxer o DNA desse universo que eu falei pra você de uma forma agora diferente, porque passou tanto tempo, né, o que aconteceu com eles, eu acho que pode ser tão genial quanto, pode ser tão legal quanto. Então eu acredito que vai dar tudo certo, vamos lá, vamos na fé.
A Fabiana vai estar dentro, né? Se rolar o filme, com certeza vai estar dentro.
Bom, eu não sou eu que estou escrevendo o roteiro, mas acho que os principais, a essência da novela tem que estar no filme. Se a essência da novela não estiver no filme e o filme virar uma outra coisa, aí sim eu acho que talvez perca o que tem de mais valioso no ali naquele universo, né? Acho que tem que estar tudo ali, entendeu? Porque tem muitos personagens engraçados, né? Tem todo uma coisa que conta. Então, eu acho que é isso. Eu acredito que vai sair, sim. A gente quer muito, o elenco quer muito o elenco. Porque por isso, eu estava até falando para elas, toda hora tô falando para elas, porque a gente tem conversado muito ultimamente, a gente nunca perdeu contato. A Cláudia Abreu é uma das minhas melhores amigas, a Belle, todas elas, que eu amo de paixão. A gente fala, por que a gente se gosta tanto, né? A gente se gosta tanto porque a gente criou um amor para fazer aquilo, entendeu? Então, seria incrível a gente estar junto de novo e poder contar mais um pouquinho dessa história que mexe tanto com as pessoas, né?
A torcida não falta a gente para isso, pelo amor de Deus, tomara. Olha, eu li um comentário nas redes sociais muito engraçadinho, de uma pessoa assim falando: gente, o Ricardo Tozzi é o Ryan Gosling brasileiro. Você já tinha ouvido essa comparação antes? Já falaram isso pra você?
Não, com o Ryan Gosling não, mas eu tinha ouvido que, na verdade, o Ken da Barbie era o Fabian. Era o Fabian, entendeu?
Ah, tá.
Acho que não tem nada a ver com o Ryan Gosling, mas acho que ele fazendo Ken, se você olhar, e uma das inspirações, eu brincava até com o elenco, uma das inspirações é que era o bonecão mesmo, que ele era uma coisa, que ele queria ser, né, aquele estereótipo. Tanto é que a construção do Fabian tem muito a ver com que eu cheguei na minha criação. Como o Fabian era inseguro, o Inácio era super seguro, então ele sabia quem ele era, ele lutava, ele era ninja lá, não sei o quê, e ele odiava parecer com o cara que ele achava ridículo. Ok, é o cara que sabe quem é. O Fabiano era tão medroso, tão assustado, que ele queria que quando alguém visse ele na rua, ele parecesse igual o cartaz do show. Por isso que ele já fazia um bonita. Ele já criava toda uma coisa, porque ele pensava, eu não posso decepcionar aquela pessoa que tá vendo aquele cartaz que eu tô perfeito. Então tem a ver, né, com a coisa do estereótipo do bonecão, assim, daquela coisa, daquele imagético da perfeição. Ele queria chegar, ele acreditava que ele chegava na perfeição, né? Daquele jeito cafona dele, que era muito divertido de fazer.
É isso mesmo, ele tinha um jeito cafona, né? E era muito, muito legal.
Porque quanto mais... Eu me lembro de eu andando como Fabiano, eu me rebolava todo, vinha aí, bonita, e eu falava, gente, eu posso brincar com isso de um jeito... Porque aí eu tinha o outro também, pra dizer que isso não era uma touca canastrão, né? Tinha um outro pra dizer, quanto mais diferente fosse, né? Tinha outro pra dizer, ó, ali ele tá de verdade. Aqui. Ah, sabe que teve uma história também, Gabi, muito engraçada, que ele mexe nos estúdios, pessoas visitam a gente, pessoas normais, civis, enfim. Aí uma vez eu tava no estúdio e uma mãe chegou, filho, levou uma criança de 10 anos, falou, filho, olha aqui o Fabián. Aí o menino olhou pra cara dele e falou assim, mãe, esse não é o Fabián. Foi no comecinho da novela. Pra criança, Fabián e Inácio eram pessoas diferentes.
Gente, que massa.
Eu tava de Inácio e ele falou, mãe, esse não é o Fabián. Me assim, decepcionado, esse não é o Fabián, esse é o Inácio, cadê o Fabián? E eu falei, yes, se uma criança tá com essa percepção, então a gente tá indo pelo caminho certo.
É, as crianças adoravam muito mesmo. Agora, olha, dando uma stalkeada nas suas redes sociais, porque a gente faz isso também, dá pra ver que você é adepto, né, muito dos exercícios físicos, vira e mexe pra isso na academia, né, dando aquela atenção à saúde do corpo. Pra você, é um sacrifício ou você gosta de pegar peso? E quais outros cuidados que você cuida, assim, pra mente, pra deixar o corpo são também?
Então, Gabi, eu sempre fui esportista. Nadei minha adolescência e vida inteira, assim, e depois eu comecei a fazer outras coisas e eu atualmente, de uns 20 anos pra cá, eu percebi que a musculação é a forma de eu conseguir fazer o esporte da forma mais precavida pra não me machucar, porque era machucar, sabe como é que é, né? Joga a bola, estoura o joelho, joga não sei o que. Musculação, você vai lá, você vai concentrado, você estoura a sua, você faz a sua, as suas fibras musculares funcionarem. E eu descobri uma coisa, porque eu sou um entusiasta eu sou um cara generalista, eu gosto de saber um pouco de tudo, eu sou bem de fuçar mesmo. Eu acabei estudando um pouquinho de física quântica, dentro de uma história de cura prânica através de energia. E eu descobri, já amando, na verdade não conscientemente, mas sabendo que aquilo era importante, o esporte era importante para mim, eu descobri que na física quântica, na energia do universo, quando você faz esporte, você produz uma energia que você não tinha antes. Então, se eu fizer 100 vezes isso, tum, 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 eu estou produzindo energia. E a energia que você produz é uma energia chamada energia laranja, que é uma energia que cura corpo, mente e alma. Então, unindo a endorfina, o prazer de fazer esporte, quando eu descobri que aquilo fazia eu sair energizado, curado e maravilhoso, cara, eu não passo um dia, se eu não fizer um esporte algum dia, hoje, por exemplo, meu dia tá super corrido, que a gente tá aqui no podcast, eu vou agora pro meu ensaio, passar a tarde inteira, eu peguei 10 minutos e fiz uma escada no máximo da velocidade, eu me exauri ali, porque eu falo, eu preciso disso, pra minha mente. Então, acho que a minha forma física, ela é muito decorrente dessa questão, não é assim uma coisa, tanto é que eu não fico... Não sou bombado, não sou essas coisas. Não é estético, é uma decorrência de uma vida saudável e eu amo esporte. E o resto, normal, assim, eu não faço, não tenho muito cuidado não mesmo. Porque a gente já tem tanto cuidado com os personagens, com o trabalho. Alguém tá sempre vestindo a gente, alguém tá sempre... Nem roupa eu ligo, tô sempre tão basicão, assim. É o meu estilo de vida, acho que eu sou bem tranquilão nesse sentido. Mas a vaidade, eu sou leonino. O cabelo tem que estar sempre mais ou menos, a juba do leonino tem que estar sempre mais ou menos direito. Então, eu tenho minhas vaidades, mas não é nada muito... Longe de uma harmonização facial.
É o equilíbrio entre o Inácio e o Fabián, né? Porque o Inácio também era super...
Total.
Né? Nos ligava para visual também.
Eu sou muito Inácio. O Fabián é um extremo, muito oposto, né? Eu tô, acho que, quase ali, Inácio, caminhando 5% com o Fabián. Porque eu acho que... E tem outra coisa. Falando em... Porque outro dia teve um meme aí, né? A Vicar posta 48, um cara de 18, enfim. Minha vida é sempre assim, né? Sempre tem uns memes aí. Esse foi recente agora, faz umas 3 semanas. Vamos lá. Eu nunca me droguei, nunca fumei. Eu não bebo. Só bebi na pandemia, o que me acarretou muitos quilos a mais que eu já perdi naturalmente, porque eu parei, eu não bebo. Isso é meu estilo de vida. Eu não faço isso de propósito. Talvez um pouco da minha geração também, porque minha geração foi muito saudável. A minha geração... Quando eu era adolescente, foi uma época que tudo... Que descobriu que o cigarro matava, que descobriu que as pessoas foram morrendo. Tinha o negócio da AIDS também, que você via a pessoa indo pro buraco, não tinha cura, não tinha... Teve Cazuza. Umas referências que eu acho que a minha geração, diferente do que hoje as gerações estão tendo como parâmetro, né? Porque uma geração é o que ela tá vendo. É o contexto que ela tá inserida. As referências e os parâmetros. As minhas referências eram muito de buscar saúde, assim. Então, eu nunca... Não entrava pela minha cabeça, quando eu vi aquela descoberta do cigarro, da câncer, isso, né? Não entrava pela minha cabeça, aí eu fazia isso comigo. Então, ou é minha alma, ou é meu estilo mesmo, mas eu sou muito da... Mas eu como doce, eu bebo de vez em quando, eu adoro um vinho, não é nada extremo. Mas acho que ao longo da vida toda, eu meio que contribuí para
Aí é uma consequência, né? Agora.
Tem uma outra coisa que os dermatologistas falam, que é o negócio de sol também, né? Uhum. Eu sou muito branquinho, né? Eu sou branco mesmo. E na minha época de criança não existia muito protetor solar. Então eu tinha trauma de praia, porque a gente ficava o dia inteiro na praia, os pais nem ligavam pra onde a gente estava naquela época, né? Eu ficava meio solto. E eu me lembro de noite, todas as férias, tipo, ardendo, chorando, ardendo. Durante 15 dias eu descascava 3 vezes, acho que eu já tá indo quase pra um. Então eu tenho com o sol uma relação também assim, eu dou uma evitada, assim, não é uma coisa que eu adoro ficar torrando. Então tem mais um fator aí, tomei muito pouco sol. Só fazendo esporte, só andando a cavalo, que eu sempre gostei. Mas eu não sou um cara de ficar esturricando o sol. Então, somando todas essas coisinhas, tá aí. Acho que talvez esse resultado aí que espontaneamente tenha rolado na...
Isso de sol é verdade. Quando eu era mais nova também, criança, não tinha assim tanta preocupação. Minha mãe passava, sabe o que? Pasta d'água em mim. Ficava assim aquela marca de pasta d'água no rosto.
Mas eu me lembro de chorar. Minha pele entrava em... Quase, como fala, carne viva.
Ficava bolha. Porque
tava queimando em cima do descascado, não tinha opção, né? Você queria brincar na praia, você que seus amigos lá sumia. E a gente era muito livre naquela época, né? Tô falando de 35 anos atrás. Então, assim, a gente não tinha essa coisa de roubar, assaltar e matar, né? A gente ficava livre. Então, eu tenho essa relação com o sol que você não me deixa estorricando, assim. Que é uma engraçada que às vezes eu morei muito tempo, morei 20 anos no Rio de Janeiro, né? Por causa da Globo. E eu me lembro que eu fui com uma namorada minha, que amava, cara, carioca, amava o sol, e ela me encheu debaixo da barraca, eu falava assim, já tô, eu falava assim, vamos, ela falou assim, mas a gente ficou, mas já tô, eu tô sentindo que eu já tô ardendo, sabe, todo com protetor, assim.
Eu sou dessas também.
Uma coisa meio trauma, eu acho.
Dessas com sol, que eu digo também, eu sempre fico ardendo mesmo, né, que também sou muito branca, eu passo hoje fator 70, e mesmo assim é complicado essa minha relação com o sol.
Você é como eu, que não sei se é uma história de melanina, outro dia fui passar umas férias num lugar, na Europa, que tem um verão mais ameno, se bem que agora tá igual, né, tá até pior, mas eu passei um verão mais ameno na Europa, mas eu tomei de sol, tipo, durante 20 dias, no 15º dia que eu tava mais bronzeado, até o meu amigo falou, olha, agora você tá bronzeado, e cara, durou 3 dias, não fica em mim, então eu falo, gente, pra que eu vou ficar?
Sai rápido, mas se for uma viagem assim que eu vou, tipo, um dia... Na praia, eu tenho que ir de manhã, sair na hora, sair tipo 11 e pouco, já sair e voltar de repente no fim do dia na praia, porque aquele sol da tarde, posso estar com protetor 70, Gabi, mas me deixa assim ardendo. E a boca, eu fico queimada na boca também, minha boca fechada.
Mim, então, porque eu passei com os meus cachorros, as pessoas falam, você tá queimado, né, aqui no nariz, assim, tô sempre meio vermelho, meio rosado. As pessoas falam, eu falei assim... Foram 15 minutos andando com meus cachorros na rua, eu já fiquei...
também.
Meio que parecia que eu passei um dia no... É isso.
Ai, gente. Ó, a gente tá entrando na reta final aqui do papo, mas eu preciso ler alguns comentários aqui nas redes sociais, porque, né, o pessoal, né, se manifesta hoje em dia por lá. E falando coisas de você, mas são engraçadinhas, ó. Só quero saber em qual adega ele está sendo guardado, porque que homem Brasil? Fecha aspas. Outro comentário. Não lembrava que meu crush no Ricardo Tosi era tão grande. Outro, comecei a reassistir Cheias de Charme. Gente, o Ricardo Tosi, 3 pontinhos. Que homem bonito da Pi. E como que pode, né? Passou 10 anos e continua igual. Né? Na verdade, ali se passaram o quê? Uns 12 anos, né? De Cheias de Charme. E aí, Ricardo, você fica assim, quando lê esses comentários, você fica assim, vai descido, dá um glowzinho assim na autoestima. E tem gente também, outra curiosidade é saber também se tem gente assim mais atrevidinha. Não, atrevidinha não, gente sem noção mesmo. Que manda alguns elogios mais impublicáveis, que acabam, de repente, sendo mais invasivos, né, lá no seu direct. Como é que é isso?
Ah, o meu direct, eu lamento, as pessoas reclamam, mas, gente, eu não vou ler direct, porque eu recebo tudo, né, que você pode imaginar, eu acho que não é muito meu estilo, né. Ah, inclusive fotos com as coisas abertas, não é muito o meu... O meu propósito. É, claro que eu fico envaidecido. Talvez não pela questão física, mas de ter cativado as pessoas. Ou ainda cativar, e aí relembrei do crush. Como não se sentir envaidecido? O ator, uma pessoa... O ator é uma pessoa que está dedicando a sua vida para se comunicar com alguém. Contando uma história que acha que vale a pena, ou fazendo a pessoa se divertir, ou se emocionar. Então, quando isso acontece, Gabi, é o melhor resultado que pode acontecer. Quando a gente vê esse retorno, quer dizer que a gente se comunicou. Então, é envaidecedor até para o nosso... Para o ator mesmo, entendeu? Não só pela questão física, enfim. Acho que para o profissional, me comuniquei. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que, inclusive, eu tenho uma regra na minha vida, porque eu sei que nos momentos de muito burburinho, né, que a gente está fazendo sucesso com alguma coisa muito específica, rola mesmo, né? Um assédio grande e as pessoas querem atenção. E eu coloquei na minha cabeça que, Ricardo, você invade a casa dessa pessoa com a tua cara desse tamanho numa televisão. Quem é você para não ser grato e ter uma postura incrível com todo mundo que te vir ou que te encontrar ou que quiser uma foto, enfim. Eu acho que eu tenho essa clareza, assim, e essa gratidão que vira uma postura de que quem chegar perto vai, desde que seja respeitosamente, vai ter o melhor que eu puder oferecer.
Agora, a última pergunta do podcast, na verdade, é um comentário que eu vi uma matéria sua bem recente. Eu fiquei babando com uma foto lindíssima sua nessa casa, acho que em Secretário, né, no Rio de Janeiro, que você falou.
Sim.
Gente, porque, assim, a vista, cada um tem um gosto, né? A gente gosta mais de praia. O que eu mais gosto é vista de montanha. É o que me deixa, assim, mais calma, né? Mais em contato com essa espiritualidade que
total.
Você falou.
A montanha te coloca pra ir pra introspectivo.
Total.
A praia te coloca mais pra fora.
Aí lá é seu tipo de refúgio? Você planeja mudar de vez pra lá? Qual é a sua relação com aquela casa ainda lá?
Foi lá que eu passei. Eu tenho essa casa já há mais de 10 anos. Foi lá que eu passei esse um ano e meio da pandemia que eu falei que eu só bebia vinho, que eu tenho peso, porque eu parei de malhar, parei de fazer tudo. Mas enfim, foi tão bom ficar esse tempo lá, porque eu nunca teria conseguido parar. Quer dizer, foi tão bom. Foi uma tragédia, pandemia e tudo mais. Mas eu tive o privilégio de ter esse lugar e passar, morar ali, né, um ano e meio. E é um lugar muito especial. A vista que eu tenho ali, eu acho que, sei lá, talvez seja
uma aventura, né?
Eu achei um vale ali que é um lugar muito especial. Então, é uma bênção mesmo essa casa.
Aí você fica lá e fica cá, né? Você não planeja mudar
de vez pra lá. Eu tenho ido muito pouco pra lá porque eu tô muito em São Paulo, né? E lá é Petrópolis, é Secretário, que é o município de Petrópolis. Lá de Itaipava lá. Então, assim, eu tenho que sair de São Paulo. Aqui eu tô com muita demanda de trabalho, tenho que sair de São Paulo, ir pro Rio de Janeiro, aí tem que alugar um carro para subir a serra, então tipo, tem uma funçãozinha e tá me deixando um pouco, indo pouco, mas o paraíso continua lá, me esperando.
Ah, é lindo, gente, eu moro aqui no Rio aqui, mas eu sou doida pela serra aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, só de estar chegando, pegar aquela estradinha, você começar a sentir aquele cheirinho de mato.
Foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando eu vi que eu ia morar no Rio de Janeiro, né, achei até que ia ser pra sempre, mas enfim, quando eu vi que eu fiquei lá mesmo, não gosto de calor, praia, essas coisas. Eu falei, cara, eu preciso de um lugar. Quando eu fui subindo aquela estradinha real ali, e você chega em Petrópolis, você fala, nossa, parece que é tudo paraíso, esse cheiro, esse clima, essa coisa, é muito gostoso.
Ah, eu também sinto isso. Ai, Ricardo, amei esse papo, né? Gente, está uma hora aqui conversando, assim, passou rápido. Foi muito bom terminar assim, falando de uma coisa que dá uma energia boa, né, de espiritualidade. E desejo muito sucesso pra você. Volte sempre aqui no nosso podcast.
Obrigado, foi um prazerzaço. Obrigado pelo seu carinho e gentileza. E eu tô aqui. Quando quiser me achar, é só me procurar, eu tô por aqui. Obrigado, viu?
Obrigada. Sucesso, tá? Com tudo seu, com seus negócios, na vida. Tudo de bom pra você. Gente, que papo maravilhoso, né? Com o Ricardo Tozzi. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Ah! Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca! E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, para você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal, até a próxima!